Boa noite para todos. Nós vamos dar continuação no livro de Apocalipse, nossa segunda aula. E tem uma coisa super interessante no começo de Apocalipse. Este livro veio de aquela que é, aquela que era, aquela que será. Veio do Espírito, descrito como se fosse perfeição, 7, e veio de Jesus Cristo. E quando João começa a escrever, ele diz isso. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era. É isso que Deus tem para nós. Graça. Nós não merecemos, mas é isso que Ele oferece. E se nós estamos a fim de escutá-lo e segui-lo, Ele vai criar paz conosco. Paz. Então, o apóstolo Paulo com frequência escreve nas cartas, iniciando: graça e paz sejam multiplicados nas suas vidas. E essa é a vontade de Deus para com todos nós. Que a graça e paz abençoe nossas vidas e seja multiplicada N vezes por causa de Jesus Cristo. E se a graça e a paz não alcançou sua vida ainda, este é meu desejo para você. Que a graça e paz de Deus abençoe vocês. Vocês devem ter recebido em mãos mais um conjunto de folhas. E esta é a nossa tarefa hoje à noite. Eu tenho informação suficiente para uns 11 reuniões. Ou 20, mas 20 outros dias eu posso mandar por e-mail para você. Porque este livro, estudar este livro, para algumas pessoas é como comer peixe. Eu não sei quanto vocês gostam de comer peixe. Peixe, depende do peixe, mas algumas vezes a gente tem que ter tanto cuidado em mastigar cada coisa para não engolir. Se chama osso? Tem uma outra palavra?
Espinho.
O que é?
Espinho.
Espinho. Nós não queremos engolir aquilo, então a gente tem uma cautela e mastigamos tanto que nós perdemos o sabor do peixe e não é nada agradável. Algumas pessoas estudam o Apocalipse mastigando cada palavra e cada cor, verde, esmeralda, o que significa vermelho, o que significa azul, e eles perderam o ponto. Eles perderam o sabor do livro. Eu fiz isso. Eu tenho uma apostila de mais de 100 páginas, manda um e-mail, manda para você, mastigadinha, canta coisa. Mas, se você tenta estudar aquilo, você é capaz de dizer, qual é o ponto mesmo do Apocalipse? Mas eu trouxe hoje à noite, eu não nem vou dar, eu posso mandar por e-mail, mas eu uso de referência hoje, eu dediquei anos escrevendo esta coisa para conhecer cada palavra do livro. Mas eu queria mostrar em nosso curso Apocalipse como uma história, como é colocado no próprio livro, é como se fosse um filme para assistir. Então, eu vou mostrar como se fosse uma história. E nós vamos comentar todos os detalhes importantes, mas eu não vou mastigar cada significado de cada cor, porque eu não tenho tempo. E acho que não é nem importante. Talvez é um enfeite de beleza, paisagem, mas o importante é aquela personagem que está no palco. Eu quero falar sobre ele. Seja o dragão, uma besta, uma prostituta, ou cordeiro, seja qual for. Então, essa segunda apostila é bem mais fácil de compreender. Só recapitulando rapidinho, a palavra Apocalipse é literalmente uma palavra grega, é a primeira palavra do livro e ele significa revelação. Este não é um enigma, não é um mistério, é uma comunicação claríssima. Algumas vezes não é tão claro porque nós não compreendemos os sinais. Quando eu chego nos Estados Unidos, eu viajo para lá cada 2 anos, e eu vou reunir com meus irmãos, e alguém vai falar de uma situação meio inacreditável, e eu faço isso para eles. Alguma coisa está nos seus olhos. E eles não entendem este símbolo brasileiro. Te sabe, filha? Agora, minha filha entende, porque ela é brasileira. Mas eu vou fazer isso para minha filha, eu estou falando com meu irmão Ele não tem a menor ideia de símbolos. Ou por ter símbolos dentro do livro de Apocalipse desconhecido, muitas vezes nós não compreendemos o livro. A melhor maneira de entender este livro é ler o Velho Testamento. Sabe o que este livro de Apocalipse, como ele é? Ele é assim. Algumas senhoras gostam de fazer aquelas, como se chama aquelas cobertores? E você tem Zacarias, tem Êxodo, e são todos coloridos, elas costuraram. Minha sogra já fez um dos 60 delas. É impressionante como ela faz essas coisas. Tudo à mão, bordado e bonita. Mas você tem Isaías, e você tem Ezequiel. E quando você coloca isso tudo junto e dá uma olhada, uau, eu entendi. Os primeiros leitores entenderam na primeira leitura, porque eles conheciam bem o Velho Testamento. Então, se você não tem lido Ezequiel faz tempo, ou Zacarias faz tempo, ou Isaías, durante o curso, leia Isaías ou Ezequiel, e você vai dizer, oh, eu já vi isso no Apocalipse, eu vi isso no Apocalipse, eu vi isso no Apocalipse, eu vi aquela, e puf, seus olhos vão abrir, porque lá é explicado os símbolos. Aqui só coloca os símbolos e deve ser reconhecimento instantâneo. Mas para nós não é. Por isso que nós vamos ir mais devagar. Mas o propósito de Apocalipse é pegar alguma coisa desconhecida que está na mente de Deus, ou futuro, alguma coisa misteriosa e deixar claro alguma coisa conhecida. Nós falamos que este livro não deve causar medo. Sete vezes no livro diz bem-aventurados. Muita felicidade que este livro oferece para aquelas que ouvem e guardem. Então nós vamos ser até desafiados pelo livro para a gente colocar algumas coisas em prática que, se estivermos cristãos verdadeiros. Essa foi a tarefa que começamos a semana passada. Analisar cinco interpretações totalmente diferentes do livro. Eu já estudei o livro inteiro cinco vezes, de acordo com as cinco interpretações. E nós vamos ver, estamos vendo, sete chaves do próprio livro, o que o livro fala sobre si mesmo. E depois de ver o que o livro fala sobre si mesmo, nós vamos comparar essa informação com as cinco interpretações diferentes e ver qual delas cabe dentro da informação do próprio livro. Então, nós começamos isso semana passada com estes cinco possíveis interpretações. Tem outros, mas esses são os principais que você vai escutar todos os dias na praça religiosa. Algumas pessoas dizem que o livro de Apocalipse é somente sobre a destruição da cidade de Roma. Outros dizem, não, Apocalipse é somente sobre a destruição da cidade de Jerusalém, Mateus 24. Outros dizem, não, é só sobre história mundial, é um esboço do primeiro século, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, e mostra todas as etapas históricas, tipo Maomé, os turcos, e João Calvino, e Martinho Lutero, e assim por diante. Outras pessoas dizem, não, não tem nada de pessoa literal aqui, não tem cidade literal, não tem história esboçada aqui. A única coisa que tem aqui é um ciclo repetido de princípios. E o princípio é quando Cristo é proclamado, perseguição acontece. Então é contado sete vezes. Cada vez que Cristo é pregado, perseguição acontece. Que é uma verdade. E a última, que é o mais conhecido hoje em dia, é épocas futuras, o final do mundo. Muitas pessoas hoje leem Apocalipse e eles têm assistido tanto DVD sobre arrebatamento que eles, sua mente está tão cheia de DVD que nem leu Apocalipse. Eu falei com uma pessoa, eu li o que ele falou anos atrás, e disse, eu estava neste grupo religioso por tantos anos, quase como escravo, eu fiz tudo o que eles falaram. Até um dia caiu a ficha que eu estava lendo mais a revista da religião do que a própria Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu caí fora, meus olhos abriram. Então, nossa tarefa é ler a Bíblia. E o que não está na Bíblia, a gente vai deixar de lado. Mas muitas pessoas falam sobre o fim do mundo por causa do Apocalipse. Não por causa do que o Apocalipse fala, mas por causa de alguns profetas hoje que diz Deus fala na cabeça deles e eles vão publicando livros. A coisa interessante sobre os livros que publicaram nos anos 60, não aconteceram, então eles jogaram fora e escreveram novos livros nos anos 70. E quando aquilo não aconteceu, eles jogaram fora aqueles livros e eles estão escrevendo novos livros e o povo ainda está engolindo isso. Mas será que está falando do fim do mundo ou não? Nós temos cinco coisas em pé e hoje à noite, eu não sei se vai dar tempo para analisar os cinco. Se nós corremos, talvez. Mas eu não quero correr. Vamos devagarzinho. E vocês fiquem à vontade de me interromper qualquer hora. Só faz isso para pegar minha atenção. E a gente responde perguntas, se Deus quiser, durante o processo. Mas nós vamos terminar as sete chaves hoje. O que o livro fala sobre si mesmo. E se der tempo, a gente começa a analisar os cinco. Mas até na metade da aula da semana que vem, nós vamos analisar os cinco interpretações comparando com as sete chaves do que o livro fala. E quatro deles vão cair por terra, piscar de olhos. Só por causa do que o livro falou. Então, o que o livro fala sobre si mesmo? Nós começamos isso semana passada. Primeira das sete chaves. Apocalipse está escrito em símbolos. Como nós sabemos que está escrito em símbolos? Não, porque está cheio de cenas absurdas que é impossível entendê-los literalmente. Tipo, um dragão vermelho com sete cabeças. E é tão grande que arrastou a terça das estrelas do céu. E tem uma mulher vestida do sol de pé na lua. Tem cenas tão estranhas lá que tem que ser. Mas como nós sabemos que é um livro que quer comunicar uma mensagem simbolicamente? Sabe como nós sabemos? O primeiro versículo diz que é uma revelação que Deus deu para Jesus Cristo para comunicar para os seus servos. Jesus deu para o anjo e o anjo tornou conhecido a mensagem. Essa palavra tornar conhecido é a palavra semaino. Semaino em grego significa significar, por meio de símbolos. E eu gostei daquela tradução da edição católica, edição paulinas, neste versículo, porque ele diz, ele vai comunicar a mensagem com sinais. Boa tradução. Boa tradução. Outras traduções diz notificou, indicou, tornou conhecido. Mas, essas são as diversas traduções que nós já vimos. Versão fácil de ler em português, conhecer por símbolos. Mas o primeiro versículo diz que é simbólico. Então, se alguém não leu o primeiro versículo, você vai mal interpretar o restante do livro. Então, vamos sempre começar em prezados irmãos, antes de pular e falar sobre os últimos capítulos. Então, nós falamos sobre alguns sinais conhecidos para nós. E alguns desses sinais nem precisam de palavras. Só o símbolo você reconhece. Até essa sequência de números, o que isso significa? O horário, a temperatura e a data. É, nós conhecemos isso. Mas, antigamente, eles não escreveram assim. Então, nós já falamos sobre Apocalipse está escrito em símbolos. Segunda chave foi Apocalipse é sobre eventos que acontecerão em breve. E esta ideia de acontecer em breve é repetido vez após vez após vez. No primeiro capítulo, no meio do livro e no final, várias vezes. Vai acontecer agora. Os primeiros leitores receberam o livro com o entendimento de ele vai agir agora. É para agora. Em nossos dias. Não é para daqui a 2000 anos. Então, nós falamos sobre algumas outras observações. Eu estou só recapitulando. Hoje, nós vamos começar no terceiro chave sobre Apocalipse foi dado para confortar os cristãos perseguidos. E eu estou na página 10 da apostila, se alguém quer acompanhar. Apocalipse foi dado para confortar os cristãos perseguidos. Primeiro, é simbólico. Segundo, vai acontecer em breve. Terceiro, foi escrito para confortar cristãos do primeiro século que foram perseguidos. Terceira chave para entender o Apocalipse que o livro fala é o tema da perseguição da igreja. Alguém disse em algum lugar no passado, diz isso: o sangue de cristãos está em cada página. E se você já leu o Apocalipse, é verdade. O que eles querem dizer que o sangue de cristãos está em cada página desse livro? Eles dizem isso, mas o que eles querem dizer? É o que cada página fala da perseguição de cristãos. Para ver que perseguição é tema constante no livro, olhe em algumas passagens sobre este assunto. Vamos começar em capítulo 1, versículo 9, e abrir nossa Bíblia e observar isso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, ambos, João, banido na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, e os cristãos que receberam o livro eram companheiros no quê? No sofrimento. Por que eles estão sofrendo? Por causa da palavra de Deus. Eles pregaram e eles estão sofrendo as consequências. Por causa da fé deles em Jesus. Alguém sabe alguma coisa sobre a ilha de Patmos? Alguém sabe onde fica a ilha de Patmos? Nós vamos tentar ver isso semana que vem. Ver uma mapa. Alguém assistiu? Eu raramente assisto filmes e eu fiquei arrependido de assistir este filme. Estou meio envergonhado de falar que eu assisti este filme. Mas alguém já assistiu Tomb Raider? Tomb Raider. Como se chama a moça que tem aquele rosto de anjo? Como ela se chama?
Angelina Jolie.
Angelina Jolie. Eu sempre esqueço. Mas num dos episódios dessa série que ela fez, ela foi nas ilhas gregas. E lá embaixo das ilhas gregas foi uma descoberta arqueológica de Alexandre o Grande. Então, pela parte arqueológica, a aventura é legal, mas ela precisa se vestir melhor. E a linguagem do filme não era o mais apropriado. Mas a razão que eu levantei isso é só para vocês verem o cenário, se você viu o filme. Quando ela está bem no começo do filme, tem aquela filmagem da paisagem da Grécia. E tem todas essas casas brancas com a pintura azul neles. Essas são das ilhas gregas. E deve ter uns 5 mil dessas ilhas gregas. E na época do primeiro século, o Império Romano usou essas ilhas, especialmente aquelas bem afastadas, como lugar de guardar prisioneiros, criminosos. Patmos era uma mina, onde os prisioneiros vão trabalhar com o império. E não tem como escapar. Alguém já ouviu falar de Alcatraz? O prisioneiro, a prisão que é inutilizada hoje, mas na costa de Califórnia. É uma ilha longe. Ninguém pode escapar de lá. Eles andam solto, porque ninguém pode nadar para o litoral. Aquelas ilhas da Grécia, eles têm uma ilha, não é Patmos, mas uma outra ilha perto, parecido, que era usado como prisão para criminais até 1973. Só para você ver o cenário, se você assistiu o filme, você vai saber onde está Patmos. É bem aquela região do mundo. Mas capítulos 2 e 3, vamos andar pelo livro um pouquinho e sentir na pele a perseguição de cristãos no primeiro século. Capítulos 2 e 3 contém 7 cartas que Cristo revela às 7 igrejas do primeiro século. Em 5 das 7 cartas ele menciona perseguição. Olha em capítulo 2 e versículo 3. capítulo 2, versículo 3. Falando com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso começou em Atos 19. Paulo batizou uns homens lá, eram ex-discípulos de João Batista. Eles aprenderam o evangelho e nasceram de novo. A igreja de Éfeso começa. E lendo Atos 19, esta congregação era tão evangelística que plantou as outras 6 congregações da Ásia, do qual nós estamos lendo agora. Se você ler a carta aos Efésios, Paulo elogiou esta igreja pelo seu amor. Se você ler esta carta, João não está elogiando, está pegando no pé, porque algo aconteceu desde a época de Atos 19 até o escrito do Apocalipse. Está acontecendo um destes. Uma repreensão para eles. Se você ler primeiro e segundo Timóteo, Timóteo era um evangelista na igreja de Éfeso. Mas aqui nós estamos lendo sobre perseguição. Apocalipse 2, 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Ou eles têm suportado. Perseverado. Eu gosto desta palavra perseverado em grego. É hupomone. Quer aprender uma hupomone? Uma boa palavra. É o que um pitbull faz. Um cachorro pitbull, ele morde sua perna e você pode bater, bater, bater e ele não vai largar de você. Você pode matar o cachorro e ele não vai largar de sua perna. Hupomone. É isso que Jesus está chamando este povo a fazer diante da perseguição que eles vão enfrentar. Ué, eu não estou sentindo bem hoje, acho que eu não vou. É, você não tem hupomone, você tem preguiça. Esses aqui não deixam nada impedir eles adorar o Deus, Criador dos céus. Quando eles morderam em Cristo, é para sempre, eu não vou largar. Hupomone. Ele diz, vocês, até no começo da carta está elogiando, você tem hupomone, perseverado e suportado por causa do meu nome. Olha, em versículos 9 e 10, em versículo 9 e 10, se você está procurando dois versículos que descrevem o livro como se fosse o tema, é esses dois. Diz, eu conheço as suas aflições, e a sua pobreza, mas você é rico. Conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Este livro vai acontecer em breve, e ele falou para a igreja em Éfeso, prepare-se o que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês, veja a palavra de novo, sofrerão. 3 vezes ele falou essa palavra. Aflições, sofrer, mesma palavra grega. Felipsis. Diz, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E o tema do livro. Seja fiel até a morte. Eles vão matar o cachorro, ele não vai largar da perna. Eles podem me matar, eu não vou largar de Cristo. Hupomone. Seja fiel até a morte e eu, Jesus, lhe darei a coroa da vida. Esse é o tema do livro. Seja fiel. Seja fiel até a morte. Porque, irmãos, vocês vão morrer pela causa. Eles, hoje nem se tem que ir lá evangelizar os muçulmanos para perder a cabeça hoje em dia. Mas que no Brasil, nós não sofremos tanto. Talvez a igreja precise de perseguição para crescer novamente. Ninguém quer perseguição, eles não tinham escolha. E no final da história, a igreja cresceu, apesar da perseguição. Vamos para capítulo 2, versículo 13. E eu quero te mostrar um dos maiores heróis da Bíblia. Oh, Everson?
Só não referente ao assunto de perseguição, mas são dúvidas do capítulo 2. Eu percebi nas 7 cartas, no fim ele comenta uma recompensa para si.
Uhum.
Se a igreja perseverar em Cristo. Ali no no 2:11, logo depois desse versículo que você acabou de ler, fala que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte.
Ok.
Qual seria essa segunda morte?
Ok, sabe o que nós vamos fazer? Duas coisas. Uma, várias dessas perguntas que vocês têm, se você quer, nesta aula introdutória, anotá-los, porque nós vamos responder cada um. Mas, cada vez que alguma coisa surge, algumas vezes eu vou responder e algumas vezes eu vou adiar, só para a gente ficar atenção focalizada. Mas, sabe uma boa prática para vocês? Sabe como você pode responder uma pergunta dessa? Quando você está lendo no texto de Apocalipse, ou qualquer texto bíblico, não importa o que é, e você chegou lá e viu alguma coisa e diz, ué, eu não entendi. Normalmente, o que eu escrevo na margem da minha Bíblia? Ah, estrela, eu aprendi uma coisa nova. Ou, eu preciso aplicar isso. Ou, uma marca de interrogação. Eu coloco bem na margem da minha Bíblia. Continua lendo. Deixe-me dar um exemplo disso e você vai deixar o livro interpretar si mesmo. Olhe Apocalipse 21:8. Só ver, se você ler o livro inteiro, você vai descobrir a resposta sozinho. 21:8 diz...
Eu li e não achei.
Ok. Então, mas marque lá e leia de novo. Até um bom professor meu me falou no passado, quando eu tinha 18 anos. Ele diz, Alan, quando você vai pregar por meio de um livro, ou talvez preparar uma apostila para um livro, não ensine nada sobre aquele livro até você ler 30 vezes capa a capa. Então, esse é o desafio. Não só ler Apocalipse uma vez, leia de novo e leia de novo. Agora, a resposta, 21:8, o que diz lá?
Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos... O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.
Agora, eu preciso explicar Apocalipse? Apocalipse explica Apocalipse. Então, este é o que nós estamos fazendo na aula. Eu sou um aluno da Bíblia, e vocês são alunos da Bíblia, e o único professor hoje à noite é a palavra de Deus. Só isso. Eu não sou nada especial. A única diferença, talvez, entre eu e alguns de vocês, é eu já fiz minha tarefa de casa. Mas eu sou um aluno como vocês de Apocalipse. Agora, olha, vamos de volta para esse assunto de perseguição no livro, só para mostrar que essa é uma das chaves para entender o livro, é entender que foi escrito para cristãos perseguidos na época. Veja capítulo 2, versículo 13. Ele, Jesus, falando com a igreja de Pérgamo, diz, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Sabe, os irmãos congregaram no domingo e cantaram louvores e tomaram a ceia do Senhor e ofertaram alguma coisa e distribuíram aos pobres e a congregação lendo as escrituras e foi tão bom a comunhão. Próximo domingo se reuniram de novo e Everson não estava lá. Onde está Everson? Ele morreu pela causa. Antipas. Congregação reuniu no domingo, Antipas não estava lá porque ele perdeu a cabeça durante a semana, porque ele foi lá no centro falar de Jesus Cristo e alguém diz, não pode, ele diz, Jesus é Senhor, e mataram ele na hora. Por que na aula dominical nós só falamos sobre Davi e Golias? Oh, eu sei que ele é um grande herói, este, não é só o papo, eu vou morrer por Cristo, eu vou carregar minha cruz, eu estou meio cansado, eu já estou louvor no culto. Jesus diz, nega a si mesmo. Nega a si mesmo. Toma sua cruz e me siga. Ué, hoje eu acho que eu tenho outro compromisso. Está meio frio lá fora. Este é um herói, porque não era só o papo com ele. Ele morreu pela causa. Fisicamente, literalmente, morreu pela causa. Este é o contexto de Apocalipse. Pode imaginar chegar no domingo, um de vocês está faltando? O que aconteceu? Morto pela causa. Já está no céu, porque prega o Jesus. Este é este livro. Deixe-me destacar uma palavra interessante em versículo 3. Diz, Antipas, minha fiel testemunha. Você sabe qual é esta palavra em grego? É tão interessante. É martus. Martus. Ou em português, eles escrevem assim. Martus. Ou traduzido, mártir. Nós sabemos que, tipo em Atos 1:8, Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Ok? O que é uma testemunha? Ao testemunho ocular. Esses 12 apóstolos viram Jesus vivo depois do túmulo e eles são testemunhas de Yahweh. Hoje em dia não tem testemunho de Yahweh. Não viram ele? João apóstolo, testemunha de Jeová, Yahweh. Viu ele sair do túmulo? Hoje não tem. Mas esta palavra não é só uma testemunha ocular. Esta palavra significa, especialmente no livro de Apocalipse, alguém disposto a morrer pelo que viu. E é por isso que João está um prisioneiro em Patmos. Ele não calava a boca. Então eles colocaram em um lugar tão isolado que não tem ninguém para converter. Isso aconteceu com um dos nossos irmãos na Polônia, quando a igreja era contra a lei na Polônia, totalmente comunista, anti-religião, anti-Deus. E tinha um irmão nosso pregando e convertendo tantos comunistas para cristianismo que eles prenderam ele. Até ele tinha mais convertidos dentro da prisão do que fora, então eles colocaram ele de volta na rua. E quando a Polônia começou a sofrer fome e a igreja pelo mundo começou a entrar caminhões de 18 rodas, uns 30, e mandar para a Polônia e distribuir comida, não só para a igreja, mas para os pobres, o governo diz, uau, eles amam. E a igreja foi legalizada na Polônia, a única. Até o comunismo caiu alguns anos atrás. A igreja, a única lá. A única que enviou comida. A única a fim de sofrer pela causa. Porque se nós não estamos a fim de fazer isso hoje, a igreja não vai espalhar pelo mundo. Vai custar alguma coisa. E talvez custe a nossa vida, mas martus. Antipas, grande herói da Bíblia. Agora, capítulo 6, falando sobre perseguição. Capítulo 6, versículos 9 até 11. A passagem mais significante do livro. A passagem mais significante do livro todo para revelar o significado do Apocalipse. Se não, você não entender este trecho aqui, você não entende este livro. Ele abriu o quinto selo. João diz, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles, está falando das almas, eles clamavam em alta voz. E veja a pergunta deles. A pergunta do livro. Até quando o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Está vendo a perseguição do livro? Aqui, focalize no negrito, eu vou pular uma metade da página da apostila. Aqui as almas daquelas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, gritaram uma pergunta. Até quando o soberano santo e verdadeiro esperarás para, primeiro, julgar os habitantes da terra, e número dois, vingar o nosso sangue? Estas almas debaixo do altar, eles foram mortos, literalmente, fisicamente mortos por causa de Cristo. E eles querem saber quanto tempo vai levar para trazer os assassinos à justiça. E a resposta da pergunta deles é o conteúdo deste livro. Deus responde aqui no versículo 11 que não vai tomar esta ação hoje, nem amanhã, não imediatamente, mas vai permitir um pouco de tempo, só um pouco de tempo passar até que outros irmãos sejam mortos como eles. Portanto, o que dá para deduzir desta leitura? Já houve perseguição dos cristãos. Antipas é um bom exemplo. Até um nome é citado. Um irmão da época, participando nessas igrejas, que acabou de morrer pela causa. E vários outros que não são citados por nome. Já houve perseguição dos cristãos. E antes de Deus parar a perseguição e trazer o perseguidor à justiça, haverá mais perseguição. Enquanto a história do Apocalipse acontece, vamos ver como Deus responde a esta pergunta dos mártires. Primeiro, por esperar um pouco, e depois fazer exatamente o que eles pediram. Eu quero destacar algumas palavras neste versículo 10, da pergunta deles. Eles perguntaram, até quando o soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar? Sublinhar essa palavra. Julgar os habitantes da terra e vingar. Sublinhar essa. Eu desafio durante a semana, leia Apocalipse, até você encontra essas duas palavras e você vai ver Deus responder a pergunta. Na época deles. Para eles. Você vai encontrar no livro, está mais no final. Você vai ver costurado entre os trombetas e os tigelas. Mas, capítulo 19, eles estão... Aleluia! Ele respondeu a pergunta. E este onde este livro está indo é uma resposta para esta pergunta. Então, se você não entendeu esta pergunta e a resposta que vem, não entendeu Apocalipse. Outra coisa interessante sobre esta... estão pedindo que Deus julgue quem? Quem são os assassinos neste versículo? Os habitantes da terra. Então, deixe-me mostrar rapidinho esta ideia. Quando você lê um livro da Bíblia e você quer entender o livro sem comentário nenhum, nem precisa da minha apostila, só fica na Bíblia e faz sua própria apostila, porque é essa que eu fiz. Olha capítulo 3, versículo 10. E o que você vai fazer para entender qualquer livro da Bíblia? Leia uns 30 vezes e procurar as palavras repetidas. 3:10. Visto que você guardou a minha palavra, está falando com a igreja de Filadélfia, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova quem? Os habitantes da terra. Ou é eles que vão receber? Foram eles que mataram esses cristãos. Olha para frente, capítulo 8, versículo 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra. Ou quem vai receber? Aquelas que estão perseguindo o seu povo. Pula para capítulo 11, versículo 10. As duas testemunhas acabaram de pregar, as duas testemunhas de Deus acabaram de ser mortos, seus cadáveres estão no chão. Versículo 10. Os habitantes da terra se alegraram por causa deles. Está vendo quem são os malandros no livro? Olha, capítulo 13, versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra com dois chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem quem? Deus? Eles não estão adorando a Deus. É por isso que eles vão receber. Que tal o versículo 14? Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Que pena. Está falando dos seus vizinhos que decidiram ouvir eles do que ouvir João. E por ser habitantes da terra, acabaram praticando a coisa errada na vida. Olha em capítulo 14, 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra. Oh, Deus tinha misericórdia. Antes de dar o que eles merecem, Jesus é de graça e misericórdia. Então ele vai dar mais uma oportunidade para esses cães. E se eles rejeitar, well, Deus ofereceu graça, perdão. Aqui está o capítulo 17. Versículo 2, falando daquela mulher montada na besta, aquela prostituta, diz: e com quem os reis da terra se prostituíam? Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Esses são bonzinhos no livro? Não. Esses são os inimigos do livro. Capítulo 17, versículo 8. A besta que você viu era, já não é, está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, eles vão para os céus? Vão viver eternamente? Não, eles são excluídos por perseguir o povo de Deus. E assim por diante. Mas está vendo como a Bíblia explica assim? Quem são os habitantes da terra? Leia Apocalipse. Quem é a segunda morte? Leia Apocalipse. Então, continua vocês fazendo as perguntas, mas escreve sua pergunta e vê se você mesmo o encontra na leitura de Apocalipse. Porque é bem provável. Quem mais? Outros versículos, eu estou no pé da página 11, outros versículos também demonstram este tema de perseguição. 7:14. Até versículo 13 tinha uma pergunta, um dos anciões me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Todas as pessoas que estão entrando no céu naquele momento, quem são eles? Eles acabaram de morrer pela causa. Eles não simplesmente morreram idosos de uma doença, todo mundo foi no velório, coitado dele, câncer parou. Não. Milhares estão tendo velórias por causa da fé. Eles foram mortos pela causa. Esta é a situação da época. Capítulo 11, vamos ver este repetido pelo livro. Capítulo 11, versículo 3, fala sobre duas testemunhas. Estão profetizando. Vamos conversar com eles em capítulo 11. Mas versículo 7 diz: quando eles tiveram terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Está vendo a perseguição? Para vocês que estavam aqui ontem à noite sobre Telion, lá está de novo. Quando eles tiveram terminado, Telion, o que eles terminaram? A pregação da palavra de Deus. Eles terminaram. E Deus não deixou esse perseguidor impedir a igreja de terminar isso. Ou eles terminaram. Terminaram. E é a palavra Telion. Interessante, né? Nosso estudo ontem à noite. Que mais? Capítulo 12, 16 e 17, falando daquela mulher, vamos investigar ela. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio, que o dragão deseja jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiel ao testemunho de Jesus. Hupomone. Ele foi lidar. Ele quer exterminá-los. Ele quer apagar a igreja da face do planeta. Jesus diz, tente. E riu. Que nem as portas do inferno vão acabar com esta igreja. Mas Satanás está indo atrás da descendência desta mulher. O dragão está perseguindo aquelas que obedecem a Deus. Capítulo 13, versículo 7, já está falando da primeira besta. E nós vamos falar sobre a besta daqui a pouco, hoje. Versículo 7. Foi-lhe dado a besta poder para guerrear contra os santos. Está vendo a perseguição? A aflição neste livro é contra cristãos. Esse é o ponto do livro. Que tal capítulo 13, versículo 15? Falando da segunda besta. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Está vendo a perseguição? Que tal capítulo 17, versículo 6? Vamos falar de um outro dessa equipe de perseguidores, a prostituta. Ela está montada nas costas da primeira besta, como se fosse um peão no rodeio. E ele vai jogar ela no chão no final do capítulo. Mas, capítulo 17, versículo 6, desvia a mulher, esta prostituta chamada Babilônia, esta mulher lá na rua, chamando os caras, não apareceu planeando lá. É feio o que acontece em Guarapuava. É feio. Tinha um desses, ela se chama Babilônia. Ei, Babilônia, semana passada, lembra de mim? Acontece todo dia aqui em Guarapuava. Feio. Vi a mulher que estava embriagada. Embriagada do quê? Com o sangue dos santos, do sangue das testemunhas de Jesus. Está vendo a perseguição do livro? Este é o ponto do livro. É por isso o livro foi escrito. Capítulo 20, versículo 4. Ou até antes. Capítulo 18, 24. Falando da prostituta que caiu fora. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Nós não estamos falando de pessoas idosas morrendo, indo para o céu. Nós estamos falando de jovens morrendo pela causa, mortos, assassinados. Este é o livro. Capítulo 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles que, a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Uau! Alguém sentiu na pele? A sangue de cristãos está em cada página. É por isso que o livro foi escrito. Com esses versículos e muitos outros falando da perseguição dos cristãos, não há dúvida que o coração da mensagem do livro é algo sobre perseguição. E se perseguição é o tema, então não há dúvida que a mensagem do Apocalipse é de conforto e encorajamento para aquelas que sofriam na perseguição. Cristo não enviaria um livro tão cheio de referências sobre perseguição dos cristãos sem uma mensagem de ajuda. Como você não visita alguém no hospital que tem pneumonia e fala sobre todas as pessoas que morreram dessa doença. Ao invés disso, você fala sobre esperança e conforto e ora junto. E veremos esta mensagem de conforto enquanto estudamos o livro. Até nós vamos ver um pouquinho da mensagem de conforto agora, sem analisar os detalhes, só para ver a mensagem de boas notícias neste livro. Abre para capítulo 2, 7. O Everson já iniciou, leu o livro e percebeu que, uau, tem prêmios. É, esses prêmios é para encorajar os membros da igreja. Até antes de ler isso, se você pudesse se colocar nos sapatos de um cristão no primeiro século que está preso e está prestes a entrar na arena romana, onde ele será aceso vivo, ou ele será comido por leões, ou ele vai ser decapitado enquanto todo mundo está aplaudindo. Um gladiador vai lá e arranca a sua cabeça. E você está pensando, eu vou adorar aquela imagem do imperador, eu vou adorar Jesus, quem é o Senhor? E você está, coração batendo, o que eu vou fazer? E alguém dá este livrinho para você ler, e só leva uma hora e meia, para você ler e diz, traga os leões! Porque eu sei onde eu estou indo. Veja os prêmios. Veja o conforto, o encorajamento. E foi tão chocante a reação dos cristãos da época diante de ser comido por um leão. Cante aleluia ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E a audiência está quase batendo palmas, mas estava chocada com o sorriso e a alegria. Que quando esta perseguição terminou nos anos 300, a igreja era maior do que antes da perseguição, mesmo porque milhares foram assassinados. Então, se você estivesse em prisão e acabou de ver sua mulher e seus filhos mortos, e agora é sua vez, e você está pensando em... Leia este livro, vai te encorajar. Veja o encorajamento do livro. 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O que Adão e Eva perdeu? Vamos ter acesso de volta. Esse que ele escreveu para Éfeso. Veja que ele escreveu para Esmirna. Capítulo 2, 11. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Veja que ele falou para Pérgamo. Versículo 2, 17. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe dará uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquela que o recebe. Para a igreja em Tiatira, versículo 26, ele diz, aquela que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barros. Eu lhe darei a minha autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, 5, para a igreja de Sardes, ele diz, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai, e dos anjos. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 11. Venho em breve. Eu venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquela que tem ouvidos, ouça o que a igreja, o Espírito diz às igrejas. Para a igreja em Laodiceia, versículo 3:21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é um conforto. Tem prêmios para quem é fiel, quem é Marcos. Deixa eu mostrar outro conforto no livro. É aquela palavra bem-aventurado, que é numa tradução mais simplificada como essa, felizes. Capítulo 1, versículo 3. Feliz. Capítulo 1, versículo 3. Feliz, bem-aventurado, aquela que lê as palavras desta profecia. Felizes aquelas que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ele está confortando esses que estão morrendo pela causa todos os dias enquanto estão recebendo a carta. E só vai piorar. Mais perseguição vem. Mas ele diz bem-aventurados, felizes. E nós já falamos semana passada, essa bem-aventurança, essa felicidade é alguma coisa interna que vem de dentro para fora, independente das suas circunstâncias físicas. É uma alegria que ninguém arranca de você. Veja o que mais essa felicidade no livro. Deixa-me ver. Eu sei que estão aqui em algum lugar. Que tal o capítulo 14 e 13? Então, porque sete vezes ele falou neste livro, bem-aventurados. Não é interessante? Sete espíritos, sete igrejas, sete bem-aventuranças, sete selos, sete trombetas, sete pragas. Até os números são simbólicos. Mas, 14 e 13. Então, ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, bem-aventurados, felizes os que morrem. Os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, bem-aventurados vocês. Não está falando de morrer na velhice, idoso. Está falando, amanhã, você é capaz de não voltar para casa, irmão. Capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Feliz, bem-aventurado, aquela que permanece vigilante e conserve consigo as suas vestes, porque não anda nu e não seja visto a sua vergonha. Feliz aquela que permanece vigilante. Que mais? Capítulo 19, versículo 9. 19:9. E o anjo me disse, escreva, felizes, bem-aventurados os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurados, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte, Everson, não tem poder sobre eles. Que coisa boa, eu não quero nada daquela lago de fogo. Aqui está o capítulo 22, a sexta vez, diz, 22, versículo 7, eis que venho em breve, feliz, bem-aventurado, aquela que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele começou o livro assim, está terminando o livro assim. E o último, número 7, a sétima vez que ele falou sobre alegria, conforto, versículo 14. 22:14. Bem-aventurados, felizes os que lavam as suas vestes e sentem direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, tem muita alegria neste livro. Sete vezes o livro fala felizes ou bem-aventurados. Tem más notícias, mas tem boas notícias. No meio do sofrimento, há felicidade. Então, Apocalipse é um livro sobre a perseguição de cristãos E aqueles que receberam o livro na caixa postal naquela época estavam prestes a encarar a pior perseguição contra a igreja de todos os tempos. Babilônia não fez nada contra o israelita como este povo vai enfrentar. O Babilônia marchou lá, detonou a cidade deles, literalmente colocou ganchos no nariz e levou eles para cativeiro na Babilônia por 70 anos, por Israel oferecer seus nenéns vivos para adorar deuses no fogo. Deus diz, basta. Eu tirei um povo na conquista da terra, de povo assim, e agora vocês estão agindo igual. E Deus mandou eles para o cativeiro de castigo por 70 anos. Mas os babilônios não fizeram nada do que essas pessoas aqui vão fazer. Se você quer ler sobre Domiciano, ele começou a sentar no trono romano no ano 81 até o ano 96, e o banho de sangue começou na igreja. Se você quer ler um pouquinho para frente, tinha um outro imperador, se chama Décio, ano 249 até o ano 251, banho de sangue. E se você quer ler sobre Diocleciano, ano 284 até o ano 305, pior banho de sangue. Então a coisa acalmou e Constantino sentou no trono de Roma. Era uma perseguição feroz da época. Estes cristãos que receberam este livro precisavam saber não somente o que estava chegando, mas como Deus iria resolver este problema. Esta mensagem, mesmo que tenha más notícias sobre perseguição, contém boas notícias sobre como Deus vai punir o perseguidor e honrar os fiéis. Então, a terceira chave para entender o livro de Apocalipse, a mensagem do Apocalipse é para confortar cristãos perseguidos. Primeira chave, escrito em símbolos. Segunda chave, vai acontecer logo, em breve. Terceira, é sobre perseguições de cristãos que já houve perseguição e mais vem para frente. A quarta chave para entender este livro é identificar o dragão e as duas bestas. Apocalipse identifica o dragão e as duas bestas. Como foi dito antes, o livro do Apocalipse usa símbolos para comunicar, indicar, tornar conhecida, notificar a sua mensagem. Símbolos conhecidos comunicam a mensagem mais rapidamente do que palavras. Então, nós consideramos placas como essas. Tem duas placas lá. Uma ao contrário, nem sabemos a cor, mas nós entendemos a mensagem instantaneamente por ter 8 lados. E nós sabemos que o outro lado é vermelho, porque nós dirigimos todo dia. Mas quando você está na alta velocidade, você deu para ler a outra placa que está neste lado da placa? Não, tem informação demais. Símbolos comunicam mais rapidamente do que parágrafos. Então, uma placa vermelha com 8 lados de pare comunica a necessidade de um motorista parar mais rapidamente que um parágrafo escrito. Um parágrafo não é entendido quando o motorista está em alta velocidade. Alguns desses símbolos que estão no livro de Apocalipse são personagens principais na história do filme, do DVD que está prestes a ser mostrado para João. É um filme para assistir. Enquanto está assistindo este filme, personagens vão aparecer na história e contar este relato de Deus. Antigamente, quando um filme apareceu na televisão à noite, é a 8 horas o filme de Faroeste de John Wayne vai começar. E bateu 8 horas e diz pam, pará, da, 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 e o filme vai começar. Nós sabemos que temos 5 minutos para ir lá e terminar a pipoca, ir no banheiro, lavar o rosto, pegar um chiclete, seja o que for, porque antes que o filme realmente comece, sabe por quê? Eles fizeram os créditos no começo do filme. Não tudo, mas os personagens principais foram identificados. Este vaqueiro é o astro do cinema tal. Este vaqueiro é o astro do cinema tal. E a moça com quem ele vai casar é este astro do cinema tal. E depois que apresentar os personagens principais e quem eles são verdadeiramente em vida, tipo Angelina Jolie, a personagem é... eu esqueço o nome dela naquele filme. Mas ela é uma pessoa... verdadeira, mas fantasiada de uma arqueóloga que pode atirar e matar todo mundo no filme. Hoje em dia, quando você vai assistir um filme e bate 8 horas, a gente senta. Porque o filme começa e onde estão os créditos? No final. E quem assiste os créditos no final do filme? Poucos. Mas hoje em dia, você já percebeu, se você não fica lá no cinema e terminar o filme, você é capaz de perder uma boa cena que vai terminar o filme e apresentar a próxima na série. Então, eles estão meio nos forçando a assistir os créditos nos filmes hoje por causa de mais cenas que vão aparecer depois que o filme acabou. Mas eu coloquei aqui na apostila este exemplo. No final de um filme moderno, na tela, os créditos finais aparecem. Há uma lista das personagens na história e ao lado há uma lista dos nomes das pessoas reais que foram fantasiadas e desempenharam os personagens. Sabe alguns dos filmes que eu gosto de assistir? Rocky Balboa. Dun, 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 dun. Alguns jovens nem ouviram falar desses filmes. Além que vocês estão assistindo Creed 1 e 2, que nem chega perto de Rocky Apollo Creed na época. Mas no filme, Rocky Balboa é fantasiado de um pugilista, lutador de boxe. Na vida real é Sylvester Stallone. É uma pessoa real, mas fantasiada num pugilista. No livro de Apocalipse, tem pessoas verdadeiras e literais. Tem governos reais, tem cidades reais, mas estão fantasiadas na história. Quem ou que são esses personagens, literalmente? Se pudermos tirar a máscara deles e ver quem eles são, identificar quem eles são literalmente, a história vai fazer muito sentido. Se pudermos identificar corretamente quem são esses personagens principais, vamos descobrir a quarta chave importante para entender o livro. 3 das personagens que aparecem na história são o dragão e 2 bestas. Nós vamos hoje à noite deixar este livro sozinho identificá-los. Não falar com aquela cara do rádio, aquela do Facebook, eu acho que significa... Não deixa o livro falar por si. Essas 7 chaves saem do livro e vamos deixar o livro identificar quem elas são. E antes de fazer isso, nós vamos ter um intervalo por uns, 10 minutos para comer alguma coisa, tomar um café, o banheiro, lavar o rosto. Depois uns 10 minutos eu chamo vocês de volta. E até hoje à noite, nós vamos, se Deus quiser, terminar 7 chaves. Nós vamos identificar o dragão, as 2 bestas, a prostituta, o reino de Deus e várias outras coisas. E vai fazer muito sentido. E depois de hoje à noite, meus amigos, vocês podem ler Apocalipse de novo e assistir a história verdadeira.